o índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 262, do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E quem será que tá aqui comigo nesse episódio? Bem, duas pessoas que sempre estão aqui e uma pessoa que fazia muito tempo que não estava. Vamos então aos parceiros do episódio 262. E aí, Raquel, tudo bem?
Olá, gente, tudo bem? Oi, Caio, pessoal. Hoje eu falo de um lugar bem inusitado, do Camarim. Do evento Melhores da Bolsa. Não vou fazer jabá de nada aqui, só contando pra vocês que vocês podem ouvir uns barulhinhos atrás, mas é o jeito, quem sabe faz ao vivo, e estamos gravando daqui mesmo. Mas como eu sei que vocês vieram só para ouvir a minha previsão do tempo, hoje tá o frio do Alasca, né? Inclusive, eu vi ali a previsão do Alasca e a previsão daqui, e São Paulo estava mais frio.
De fato, né, Raquel? O negócio tá esquema Alasca mesmo, tá bem complicado. Aqui na divisa com o Paraná, eu vou falar pra você que também tá puxado o negócio. E aí, Renata, tudo bem? A nossa correspondente internacional de volta à Califórnia.
Oi, Caio e amigos do podcast do Terraço, tudo bem com vocês? Aqui, como vocês sabem, é a Renata, dessa vez de volta à Califórnia, trazendo para vocês as notícias da pandemia do Covid-19.
E ele, que há muito tempo não passava por aqui, mas agora está de volta. Fala, Douglas, tudo certo?
Fala, Caio, tudo bom? Cara, hoje eu agradeço o convite para poder falar um pouco de tecnologia aqui no terraço.
Então é isso, pessoal. Sem mais delongas, vamos para o primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, a reforma tributária parte 2, relativa à tributação de renda e investimentos, foi colocada na mesa na sexta-feira passada. Inclusive, aos ouvintes, é justamente por isso que não esteve no episódio passado. Mas enfim, com um certo delay, mas aqui estamos para comentar. Raquel, conta para os nossos queridos ouvintes o que é que foi proposto e por que causou tanta polêmica.
Pois é, gente. Então, serei breve, né? Porque foi difícil achar um lugar silencioso neste local que eu me encontro. Mas não tem problema. Dá para ser breve, porque tudo isso que está sendo discutido, né, da reforma tributária hoje, eu vou contar para vocês que pode ser que mude daqui 2 dias, né? Pode ser que só desde que o governo apresentou a proposta, né, deles de reforma tributária para o que eles estão chamando de fase 2, que é a tributação de renda, desde que eles falaram da primeira vez, né, colocaram aí, apresentaram a proposta ao Congresso, já o Arthur Lira, presidente da Câmara, já falou que vai, que acha que parte da tributação é alta, que pode mudar, o próprio ministro, né, falou numa coletiva que não tinha nada a ver, numa coletiva de arrecadação, falou que a parte de tributação de empresas, né, redução do IRPJ pode inclusive ser menor, né, pode ir mais rápido. Então, assim, só pra dar uma palhinha de como vai ter ainda, muita água vai rolar sobre essa ponte ainda, né, muita coisa vai acontecer antes que qualquer coisa seja definitiva. Mas voltando do começo, né, o que que é essa reforma? Eu lembro que, bom, não sei se vocês, eu assumo que as pessoas ouviram os nossos outros episódios do podcast, mas eu já falei aqui com vocês sobre reforma tributária e a gente já teve um episódio muito, inclusive, muito melhor do que eu falei aqui, com um especialista que tratou com bastante detalhe sobre a necessidade de a gente fazer uma ampla reforma tributária no Brasil, tanto de bens e serviços quanto de renda. A primeira fase, né, como o governo está chamando, a primeira fase da reforma tributária, que é o que o governo já apresentou no ano passado, há mais ou menos um ano, faz praticamente um ano, porque foi julho do ano passado, e que já tinha duas propostas no Congresso, uma na Câmara e uma no Senado, era que tratava de tributação de bens e serviços. Então, a gente está falando aí de impostos a nível federal PIS, COFINS, a gente está falando de, a nível estadual, ICMS, a gente está falando de ISS a nível municipal. Então, esses são os impostos aí que incidem sobre, né, os bens e serviços. E não vou aqui me delongar falando por que a gente precisa mudar o nosso sistema tributário aí de tributação de bens e serviços. É só a gente voltar nesse episódio ou fazer um resuminho aqui para vocês, né? O Brasil é um dos piores países no ranking do Banco Mundial, só para dar uma ilustração. né? O país 184 entre 190 países em termos de pagamento de impostos. Então não é porque a gente paga muito imposto, tá? Não é esse quesito, não é sobre a quantidade, não é sobre a carga tributária em si, e sim sobre a facilidade de se pagar impostos. No Brasil, a gente gasta muito mais tempo pagando imposto simplesmente para cumprir, para estar em dia com o fisco, do que grande maioria, né? Como a gente tá em 184, a gente só perde para outros 6 países. Então aí você já pode imaginar como tem país, enfim, tem país em guerra, tem país subdesenvolvido, tem muitos emergentes, tem vários desenvolvidos, tem vários considerados burocráticos, aqueles não burocráticos. Temos de tudo acima do Brasil. Então, além disso, a gente sabe que o sistema, a própria complexidade do sistema faz com que ele seja um sistema caro de você seguir, né? De você não, enfim, de você comply, né? Então isso faz com que você tenha uma desigualdade entre as próprias empresas, né? Porque se você é uma empresa grande, você tem recursos para dedicar a isso, você consegue inclusive achar brechas na lei para pagar menos impostos. Se você é uma empresa menor, você tem menos chances de fazer isso. Então você já tem uma má alocação de recursos aí, né? Um sistema que causa bastante má alocação de recursos. É tanto no sentido micro, né, das empresas, quanto no sentido macro, de aonde que vão os investimentos. Então, por ele também ser um sistema que ele se baseia no princípio de grande parte dos nossos impostos, né? Aí, no caso, o ICMS, é cobrado pelo princípio de destino, ou seja, é cobrado aonde aquele bem, aquela mercadoria ou aquele serviço é realizado. A gente tem estados que você tem uma desigualdade também entre regiões do país, porque tem aqueles estados que produzem muito, como por exemplo São Paulo, então eles arrecadam muito, e aqueles que produzem muito menos e consomem muito mais, como por exemplo os estados do Nordeste. E daí você entra numa história de guerra fiscal, aí baixa ali, aí vai lá um estado só pra puxar a indústria, porque ela não vai de outra maneira, então ele baixa o ICMS, daí você tem uma malucação de recursos, porque o dinheiro foi pra um lugar que não tinha nada a ver, né, que não tinha mão de obra que fazia sentido, enfim, a gente tem um monte de distorção que é causado por tributário olhando para bens e serviços. Quando a gente olha para o imposto de renda, a gente também tem mais um monte de distorção, né? Uma delas é o fato de que, de fato, o trabalhador, assim, o trabalho, ele é muito tributado no Brasil. Então, o Brasil tributa bastante o trabalho e bastante o consumo. O Brasil é um dos países, né, se a gente pegar e comparar com os países da OCDE, que mais tributa consumo em relação à renda. Você tem grande parte dos países da OCDE tributam mais, mas daí não é a renda do trabalho, né? Aí a gente tá falando de riqueza, a gente pode entender assim, né? A grande maioria dos países tributa menos os bens e serviços e mais, né, os rendimentos de capital. Isso não acontece no Brasil. E aí isso não acontece no Brasil porque a gente já tem um sistema que ele onera bastante, então ele é muito complexo, os nossos sistemas, assim, a própria tributação de bens e serviços já atrapalha essa própria questão. E aí você, ao longo dos anos, né, os governantes foram tentando fazer, tipo, tapar o sol com a peneira. Então, uma dessas tapagens de sol com a peneira foi a eliminação da tributação de lucros e dividendos, que foi eliminada em 96. Por quê? Porque já se pagava muito imposto, o IRPJ, que é o imposto de renda sobre pessoa jurídica, já era relativamente alto. Os bens e serviços também acabavam sendo bastante tributados e de uma maneira muito complexa, o que gastava mais. Então, como uma maneira de tentar incentivar o investimento produtivo, você teve essa jabuticaba brasileira. O Brasil, só o Brasil e a, acho que a Lituânia, né, dos países aí, dos principais países do mundo, que não tributam lucros e dividendos, né? E aí você pensa, poxa, por quê? Porque os países tributam tudo, né? Não, porque eles têm um sistema que incentiva o investimento produtivo de uma outra maneira, por exemplo, por ter um sistema menos complexo e menos Frankenstein em termos de tributação de bens e serviços. Mas enfim, eu já falei um monte aqui e não resumi o que é essa proposta que o governo enviou. Em resumo, o governo, né, falando em grandes linhas, o governo enviou essa proposta de tributação, mudanças na tributação de renda, e aí é tanto de imposto de renda na pessoa física, quanto aí o da pessoa jurídica. Então, você está falando da tributação do capital em si, não do bem e do serviço. Por isso que é diferente, por isso que é uma outra fase. São impostos diferentes, coisas completamente diferentes. O objetivo, segundo o governo, é de reduzir a tributação sobre o trabalho e aumentar a tributação sobre o rendimento de capital. Então, poxa, não faz sentido o assalariado ser tão tributado e o rendimento do capital ser menos tributado. E, ao mesmo tempo, diminuir também o imposto sobre o investimento produtivo, vamos dizer assim, sobre a empresa em si. Então, é no caso IRPJ. E aí, o que o governo observou, assim, né, propôs de solução é, bom, vamos fazer assim, pra gente tributar menos o trabalhador, pra ser menos desigual, ao invés invés da gente pegar e olhar pro nosso imposto de renda, que é o único imposto progressivo, ou seja, você vai pagando quanto mais você ganha, mais você paga, ao invés de você pegar o topo, aquele que ganha mais, e aumentar o quanto ele paga de imposto, o governo aumentou quem não paga. Então, ao invés dele subir ali a tributação pro topo, ele pegou, falou assim, ah não, mais gente não vai pagar imposto. Então, foi o que eles elevaram de 1.900 para 2.500 ali, a isenção, né, do imposto de renda. Isso já começa a ficar esquisito, porque a gente pega nesses 2.500, você tá falando, se você for uma pessoa, né, que recolhe, o trabalhador recolhe imposto de renda, existe uma grande chance aí dele ser um trabalhador formal, né, e para ele receber R$2.500, ele tem que ter, de renda tributável, né, ele tem que receber aí mais de 3 mil, agora não lembro se é 3.200, né, se eu não me engano. Ou seja, a gente já tá falando de 3 vezes a renda per capita domiciliar no Brasil, então você tá falando de muito dinheiro, então talvez não faça muito sentido. Mas, continuando, daí o que o governo aumentou, então, essa isenção e também reduziu, a proposta é reduzir o imposto de renda sobre pessoa jurídica. Bom, vamos incentivar o investimento produtivo. E, ao mesmo tempo, para compensar, porque ele vai estar perdendo arrecadação, ele compensa criando um novo imposto, né, reestabelecendo o imposto sobre lucros de dividendos. Bom, até aí, ok, né, somos um dos únicos países que não fazem isso, etc. Mas, junto com isso, aí já começou a vir umas jabuticabas, né. Esse imposto seria de 20%. A primeira jabuticaba foi a que eu falei sobre o imposto de renda. A jabuticaba maior em si é que você está misturando a renda do indivíduo, do trabalhador e da empresa. Então, você está compensando duas benesses, só que daí, tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica, com um tipo de imposto que é só sobre rendimento de capital. Então, já parece um pouco esquisito, ao invés de você aumentar a renda para compensar a renda do mais baixo, né? Você misturou os dois e, ao mesmo tempo, você trouxe aí diversas mudanças para o investimento em si. Essas mudanças para o investimento em si, para só não falar mal da proposta aqui, elas parecem bem interessantes. A principal delas, assim, o objetivo por trás é equalizar o tipo de investimento. Então, no sentido de que você não vai ter investimento que você paga menos, né, impostos em si, você vai ter investimentos que você, a tributação vai ser igual, de 15%. Essas mudanças, né, sobre o investimento em si, só para não falar só mal da proposta aqui, faz bastante sentido, né, o objetivo, que é equalizar os impostos sobre os tipos diferentes de investimentos. Então, hoje a gente tem um sistema bem complexo de investimentos em termos de tributação, e isso acaba, sim, afastando alguns investidores, principalmente pessoa física, e colocando, né, algumas barreiras para aquele investidor, por exemplo, um investidor menor, que quer ficar menos tempo. Então, assim, um dos argumentos do governo é, olha, vamos equalizar. A proposta é, todos os investimentos vão pagar essa alíquota de 15%, independente do tempo que você fique. Então, isso, com exceção ao que eu entenda, né, pelo menos por agora, com exceção aí de um fundo de previdência. Então, se você tem os 15%, né, da alíquota igual, você acaba aquelas pessoas, o argumento é, aquelas pessoas que podem ficar com menos tempo, dinheiro, elas acabam perdendo, porque aquela pessoa que coloca ali o dinheiro e daqui a um ano e meio, né, um ano e meio precisam tirar, elas acabam, né, tendo menos, pagando mais impostos do que aquela pessoa mais rica que pode deixar o seu dinheiro investido por mais tempo. Então, né, parece que, e assim, do ponto de vista de simplificação de tributos, né, para o investidor também facilita bastante. Porém, também tem polêmicas aí, né? Então, por exemplo, a tributação de dividendos hoje de fundos imobiliários é isenta. E o governo está, e aí a proposta está propondo que não seja mais isenta, que também faça parte aí dos 15%. Só que, até aí, ok. O problema é que você ainda tem isenções para outros tipos de investimento, que também, né, por exemplo, a gente olha os CRIs e os CRAs, que são modos de financiamento para a indústria agro, né, para o agronegócio, e eles continuam com a isenção. E aí fala, bom, mas então por que que, né, os fundos de investimento imobiliário não têm essa isenção? Porque o agro precisa mais de investimento que não o mercado imobiliário, né, que você tá fazendo moradias para as pessoas, etc. Então, enfim, eu não tô aqui de jeito nenhum defendendo um ou outro, até porque eu não entendo nenhum dos setores nesse tão bem assim para defender uma tributação menor ou não. Do meu ponto de vista, a equalização é o melhor caminho, sem isenção para ninguém, né, de impostos. Você tem a tarifa aí de 15% e é igual para todos, assim você, cada investimento vai ter o seu próprio, enfim, risco retorno em si só, sem as isenções. Mas é difícil quando você trata de um sistema que ele já está todo, né, todo complexo, todo altamente tributado, né, desde o seu início. Então é isso, eu acho que, em resumo, é uma proposta que ela tem pontos positivos, como por exemplo isso de equalização dos investimentos. Ela também tem um ponto positivo da parte de redução de RPJ, então seria uma redução aí de 20% para 15%, né, então 2,5%, 2,5%. O ministro já falou, ah, não, vamos de uma vez para 5 e tudo mais, né. É louvável essa redução de imposto de renda à pessoa jurídica para ser compensado por essa tributação de dividendos, mas aí você fala, poxa, mas tão alto assim? sim, as dividendos, mas peraí, essa tributação de dividendos tem que ser tão alta porque o governo também colocou aí, aumentou a isenção para a pessoa física. Poxa, aí faz sentido? Não tinha que ter aumentado da própria pessoa física? Então, assim, é uma proposta que tem os seus atributos positivos, mas ainda, como eu falei no começo, muita água vai rolar, tem muita discussão para ser tida, porque é importante discutir todos esses pontos para a gente não sair com Frankenstein, né? Para a gente não sair com um sistema que torna a tributação de renda ainda mais confusa. Então, a gente sai com uma tributação de bens, serviços confusa e de renda também. E aí, o último ponto é, bom, a gente nem voltou, né? Nem começou a votar a fase 1, que é de bens e serviços, que é super urgente. Vamos começar já a fase 2? Né? Então, um dos maiores problemas aí do sistema de tributação de renda é a questão da pejotização. Será que é assim que a gente vai reduzir a pejotização com esse imposto sobre lucros e dividendos? Será que não teria uma outra maneira de fazer? Você precisaria tirar, por exemplo, o JCP, né, que é o mecanismo de juros sobre capital próprio, que as empresas pagam os acionistas antes da tributação. Então, é uma maneira de você acabar incentivando o investimento produtivo. Então, assim, é difícil. Eu não sou tributarista, eu não sou especialista. Eu acho que, do ponto de vista macro, a gente precisa de uma reforma, mas ainda tem que ter muita discussão sobre essa reforma em particular. E, como a gente sabe, a situação política do governo não está das melhores, né, com o Congresso. Então, certamente, tudo isso vai acabar impactando, né? Vai acabar reduzindo o poder de barganha do governo, do Ministério, do corpo técnico e aumentando o poder de barganha de grupos de interesse e partes específicas aí do Congresso. Então, o grande risco é passar um Frankenstein ou, pior, né, passar as benesses e não passar aquelas compensações, que a gente vai acabar com um buraco fiscal. Então, acho que é isso que a gente tem que ficar de olho. Mas, com certeza, falaremos muito mais vezes sobre esse tema por aqui.
Sobre essa reforma, é de fato o maior vespeiro que existe. Uma reforma realmente consistente em termos de tributos pode trazer grandes mudanças e em curto prazo. Muitos interesses estão na mesa, algumas classes já estão saindo para dizer que deveriam manter as suas benesses. Enfim, vale acompanhar. Mas tenham em mente, uma mudança que não torna o sistema mais progressivo, quem ganha mais paga mais, quem ganha menos paga menos, e menos complexo, para a gente passar menos horas e sair dessa posição vergonhosa quando o assunto é tempo para pagar impostos, não dá nem para chamar de reforma, no máximo de puxadinho. E olha lá. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, apresento para os nossos queridos ouvintes o já consagrado Boletim Internacional.
E hoje eu vou falar de dois assuntos com vocês. O primeiro são as variantes, né? Principalmente a variante Delta, que tem trazido maior preocupação para os médicos, os epidemiologistas, cientistas, e também um pouco sobre vacinas. A gente tem uma vacina nova surgindo por aí. Eu vou explicar um pouco para vocês sobre essa nova vacina e como as outras vacinas também estão enfrentando a pandemia, principalmente essa nova variante que eu vou falar, que é o que tem preocupado mais. Então, a variante Delta é uma variante que surgiu primeiro na Índia. Vocês devem ter acompanhado, né? Teve aquele pico, a Índia se tornou aí o epicentro da pandemia, principalmente no final de maio, de junho. E essa é a variante que, pela primeira vez, os cientistas estão acreditando que essa variante vai se tornar uma variante dominante globalmente. A gente teve, por exemplo, a variante que surgiu no Reino Unido, que virou dominante na Europa e também aqui nos Estados Unidos. A variante de Manaus, né, a P1, que ficou dominante no Brasil, na América do Sul. A gente teve a variante sul-africana também. Mas essa variante que surgiu na Índia, ela é a primeira que aparentemente tem o potencial de virar a variante dominante globalmente. Inclusive, na Inglaterra, no Reino Unido, ela já representa 99, quase 100% dos novos casos de Covid já são dessa nova variante Delta que surgiu na Índia. A principal preocupação em relação a essa variante é que ela tem uma infecciosidade muito maior, ou aparentemente bem maior, do que as outras variantes, né? Então, assim, o R que a gente fala, né, que é quanto uma pessoa infectada, quantas pessoas uma pessoa infectada acaba contaminando, essa variante Delta, ela parece ser bem mais infecciosa que as anteriores. Então, isso é uma preocupação importante. E a outra é que ela parece conseguir identificar bem as pessoas suscetíveis, ou seja, as pessoas que ainda não tiveram Covid ou que não foram vacinadas ainda, elas estão num risco maior do que com essa nova variante Delta, né? Parece que, assim, você tem uma lanterna na cabeça avisando assim, olha aqui, eu sou suscetível ao vírus, e essa variante Delta, ela tem a capacidade de encontrar esses locais onde tem o maior número de pessoas suscetíveis, o que torna, claro, a vacinação cada vez mais importante. Se a gente pegar aqui alguns dados, por exemplo, a gente tem visto, né, aumento dos números de casos em vários países, inclusive nos países em que as pessoas já estão, né, já tem muito, um percentual grande de pessoas vacinadas. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, a gente estava com os casos mais baixos, voltou a ficar acima de 10 mil casos, e aqui nos Estados Unidos está cerca de 300 e poucas mortes por dia. Na Inglaterra teve um pico ainda ainda maior, eles já estão com quase 30 mil casos diário e também aumentou um pouco o número de mortes. Mas, na verdade, assim, o que é importante dizer é que, assim, o aumento do número de casos foi bem maior do que o aumento do número de mortes, o que significa, percentualmente, né, nesses países que tem a vacinação tá mais adiantada. Então, isso significa, assim, a boa notícia é que a vacinação tá funcionando. A má notícia é que nos países em que a vacinação ainda é baixa, por exemplo, na Rússia, na Indonésia, a Rússia especialmente, a gente tá vendo aí um pico de pandemia, um pico de mortes, é uma situação bem crítica na Rússia e na Indonésia, países em que a vacinação ainda tá bastante lenta. Então é mais um motivo pra gente acelerar a vacinação. Inclusive aqui nos Estados Unidos, né, que é um lugar em que todo mundo acima de 12 anos que quer se vacinar, não tem nenhuma dificuldade de se vacinar, né, o Uber até oferece aí uma viagem grátis pra te levar num lugar de vacina, sem falar todos os incentivos aí que vocês já devem ter ouvido falar na imprensa que tá dando para as pessoas vacinarem aqui. A resistência agora já é mais assim, sei lá, ideológica, psicológica, né? A pessoa tem medo, mas com essa nova variante tem aumentado a vacinação aqui nos Estados Unidos, porque efetivamente as pessoas estão ficando um pouco mais preocupadas com a doença. Inclusive, né, eu falei para vocês na semana passada que aqui nos Estados Unidos essa nova variante estava concentrada mais nas costas, né? Porque é onde as pessoas têm mais turistas, mais contatos com pessoas de outros países, mas agora não, agora os estados que têm maior percentual dessa variante Delta são, por exemplo, Texas, Arkansas, Missouri, que são estados que têm um percentual de pessoas vacinadas menor. Então, quanto menos pessoas vacinadas, mais essa variante Delta vai fazer estrago, vai causar mais casos de Covid e, claro, obviamente, acaba causando mais mortes. Então, se a gente pega o mapa do Covid nos Estados Unidos hoje, a variante Delta e os casos de Covid têm se concentrado ali no meião do país, que é onde as pessoas têm mais dificuldade de acesso à vacina e também mais questões aí ideológicas, né? Principalmente no sul, nos estados aí mais conservadores, mais republicanos, costumam ter uma resistência maior às vacinas do que os estados aí, digamos, mais progressistas, como Nova York, Califórnia, Massachusetts, todos esses estados aí estão com a vacinação mais avançada e, portanto, têm tido um número menor de casos e de mortes comparados a esses estados aí mais no meião dos Estados Unidos, mais no sul. E aqui no Brasil, né, ou melhor, aí no Brasil, a gente também tem visto, né, essa preocupação. A variante Delta também já foi detectada no país, não tem estudos para saber ainda qual o percentual que essa variante já representa no país, mas a tendência é, como todas essas variantes que apresentam uma vantagem para o vírus, essa variante se tornar dominante. E é por isso que a gente precisa, mais uma vez, vacinar a população o mais rápido possível. Em termos de vacina, a gente tem uma boa notícia, apareceu uma nova vacina bastante importante, bastante segura e eficaz contra o Covid-19, que é fabricada por essa empresa Novavax. Essa vacina, o interessante dela são duas coisas. Primeiro, que ela usa uma tecnologia mais consagrada, uma tecnologia mais antiga. Aliás, é uma tecnologia muito interessante porque ela usa um tipo de vírus inoculado dentro de mariposas e as células da mariposa é que produzem um insumo que vai ser utilizado nas vacinas. Então, a célula da mariposa consegue ser estimulada, o sistema imune dela é com essa inoculação de vírus é estimulado e ela produz os insumos para a vacina. Isso é bom porque, por incrível que pareça, ela consegue produzir em grande quantidade, então a gente deve diminuir um pouco esse problema de oferta de vacinas. E além de tudo, por ser uma tecnologia que já está sendo utilizada há mais tempo em algumas vacinas, como por exemplo a vacina da hepatite B, algumas pessoas que têm medo, né? Aqui nos Estados Unidos tem muito essa crítica, né? O medo dessas novas vacinas que utilizam uma tecnologia nova com RNA mensageiro, como a vacina da Moderna, a vacina da Pfizer, né? Tem todas essas fake news, essas teorias da conspiração de que a vacina vai mudar o seu DNA e daqui a 5 anos todo mundo vai morrer, né? Tem todas essas teorias. Então, essa vacina da Novavax, que utiliza aí uma tecnologia mais conhecida, talvez consiga furar a resistência de alguma parte dessas pessoas. E a boa notícia é que, além dela ser uma vacina aí mais com uma tecnologia mais conhecida, ela também apresentou segurança melhor. Então, os efeitos colaterais dessa vacina, o estudo de fase 3 já terminou com mais de 14 mil voluntários e as pessoas mostraram menos efeitos colaterais do que as vacinas anteriores, né? Tanto a vacina da Pfizer quanto da AstraZeneca, que são aí conhecidas por darem mais efeitos colaterais, né? A AstraZeneca na primeira dose e a Pfizer na segunda, essa vacina da Novavax, ela deu menos efeitos colaterais. Parece bobagem isso, né? Falar perto da doença aqui que é um efeito colateral, mas às vezes a pessoa que trabalha todo dia, que não pode perder um dia de trabalho, por exemplo, não tem uma resistência de tomar a vacina porque ela tem medo de tomar a vacina e no dia seguinte não conseguir trabalhar e aí perder o dia de trabalho ou até mesmo ser demitida por causa disso. Então, uma vacina que apresenta menos efeitos colaterais também pode diminuir a resistência das pessoas à vacina. E a outra a vantagem dela é a eficácia. A eficácia excelente. Ela, inclusive, superou a vacina da Pfizer em relação às variantes não Delta, né? Então, por exemplo, essa vacina da Novavax, ela teve uma eficácia de 96% em relação à variante não Delta contra 94% da Pfizer. É uma diferença pequena, mas ainda assim é uma diferença importante. E, além de tudo, ela também apresentou cerca de 89% de eficácia contra as variantes Delta. A gente ainda não tem muitos dados a respeito da eficácia de várias vacinas com relação à variante Delta, mas essa vacina nova também foi bastante eficaz, quase 90% de eficácia com relação à variante Delta. Ela é uma vacina que é, como a maior parte das outras, também é dada em duas doses, então isso também é uma preocupação, né? A grande vantagem aí da vacina, por exemplo, da Janssen, que começou a ser distribuída no Brasil, é que ela é uma dose só. Isso é importante porque, assim, a vacina, uma dose da vacina, a eficácia de uma dose da vacina é bem mais baixa do que de duas. Por exemplo, no caso da vacina da Pfizer ou da vacina da AstraZeneca, está estimado que a eficácia da primeira dose está entre 30% e 35%. Então, assim, uma dose, ela já é uma ajuda, já diminui muito as internações, né, os casos mais graves de morte, mas ela é pouco eficaz para conter a pandemia, para diminuir os casos sintomáticos. Então, as pessoas com uma dose, elas tendem ainda a contaminar outras pessoas e tendem a apresentar a doença sintomática, ainda que mais leve do que as pessoas que não receberam nenhuma dose da vacina. Ainda em termos de vacina, a gente tem várias boas notícias aí, né? O grande sucesso dessa vacina, dessas vacinas de RNA mensageiro, como a da Pfizer e da Moderna, é que é uma tecnologia que está sendo utilizada agora para criar vacinas para outras doenças, não só doenças infecciosas. Então, por exemplo, a Pfizer-BioNTech está desenvolvendo uma vacina agora, RNA mensageiro, para combater melanoma. Então, acho que é, assim, né, acho o silver line, né, digamos, o lado positivo da pandemia para a ciência, é que a gente teve aí um salto na tecnologia de vacina, que pode ser utilizada não só para doenças infecciosas, em outras pandemias que podem aparecer no futuro, mas também para outras doenças, principalmente câncer. Então, acho que é uma coisa muito bonita, assim, muito importante da ciência para a gente comemorar, tá bom? Eu acho que eram essas as notícias que eu tinha para dar para vocês a respeito da pandemia, né, do desenvolvimento das variantes e das vacinas. E como vocês sabem, né, a gente continua aqui acompanhando o que está acontecendo no mundo científico para poder aí dar alguma informação para vocês sobre para onde está indo essa pandemia. Enquanto isso, vão tomar a vacina, né? Como eu costumo falar, qualquer vacina é melhor do que nenhuma. Na hora que chegar a sua vez, vai lá, se vacina. Quanto mais rápido a gente vacinar as pessoas, a população, mais rápido a gente consegue conter a pandemia e mais rápido também a gente consegue voltar aí à nossa vida normal. E aí diminui também a chance do vírus criar novas variantes que eventualmente possam escapar das vacinas que a gente tem. Então é muito importante que as pessoas se vacinem rápido e que, enquanto isso não aconteça, também continuem se cuidando, mantendo distanciamento e máscara para a gente poder diminuir o número de casos, de internação e, claro, de mortes, tá bom?
Dados atualizados para vocês, pessoal. Até agora, noite dessa quinta-feira, 1º de julho de 2021, quando essa ancoragem está sendo realizada. 3,1 bilhões de doses aplicadas em 180 países, o que dá 41,9 milhões de doses aplicadas por dia. 182.439.000 casos e 3.950.000 mortes. Tudo isso considerando dados globais aí levantados pela Universidade Johns Hopkins, que são compilados pela Bloomberg. A gente consegue sentir como estamos avançando na luta contra essa pandemia quando vemos que se discutem já hoje em dia vacinas até com menos reação adversa. Volta a fita aí um ano atrás para a discussão que a gente tinha. Em quanto tempo teremos vacinas? Será que teremos vacinas até o final do ano e tudo mais? E agora estamos discutindo aí vacinas com menor efeito adverso. Isso é realmente extraordinário. Isso sem falar nos ganhos para a ciência para outras doenças, como bem a Renata apontou. Sim, pessoal, estamos avançando. Não, pessoal, não é hora de baixar a guarda. Independente de onde você nos ouvir, siga tomando cuidado porque vai valer a pena. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Douglas, transformação digital é uma coisa que até 2 anos atrás parecia um nome bonito para ficar no site, falar que a empresa estava se transformando, estava se inserindo no mundo 2.0 e hoje é praticamente uma necessidade. Conta pra gente como é que isso está sendo avaliado pela cabeça de CEOs de grandes empresas.
Hoje eu separei uma matéria muito interessante do MIT Technology Review, que se chama Raio-X da transformação digital no Brasil em 2021. Isso é uma matéria matéria foi escrita pelo Gustavo Caetano, da Sambatec, ali, no, acho que no começo do mês passado. E ele fala um pouco sobre como as empresas estão pensando estrategicamente na transformação digital e como o Covid, né, esse, o lockdown, esse, essa mudança de, da forma de trabalho que a gente está aí praticamente um ano e meio já, mudou esse pensamento estratégico sobre a transformação digital. Né? O movimento de transformação digital vem de alguns anos já. Muitas empresas já investiam em se transformar mais digital, né? Até porque a relação com o seu cliente hoje, ela tende a ficar cada vez mais digital, né? Tendo ali toda essa facilidade, você clicar em um botão de aplicativo, você ter tudo ali no teu, na tua TV ali, que você clica um botãozinho, você tem as informações, ou tudo num site, sem precisar de um contato a uma operação ou com um contato humano, né? O grande caso disso são os bancos digitais, né? Antes, para você fazer qualquer coisa num banco, você tinha que chamar, virar amigo do gerente, trocar ideia com ele, né? Comprar 1000 produtos para conseguir fazer alguma coisa. Hoje, num banco digital, você praticamente é tudo via aplicativo, no máximo que você tem um problema muito grande, aí você acaba tendo uma relação humana ali intervindo na resolução do problema. Mas, voltando à matéria, eu achei bem interessante esse artigo. Basicamente, a Sambatec conversou ali com 100 principais C-levels de investimentos, né, de empresas grandes que trabalham disso, e questionou esses grandes CEOs como que ele vê a questão da transformação digital na empresa dele, como ele pretende com isso avance, né? E também perguntou sobre, cara, quais são os principais problemas, o que atrapalha, né, essa inserção digital dentro dos negócios. Tem alguns motivadores bem interessantes, o Covid, né? Tem uma coisa bem legal aí que a gente pode observar, que muitas empresas que não investiam numa transformação digital ou numa facilitação processual ou numa digitalização processual sofreram muito quando iniciaram os lockdowns e as pessoas tinham que trabalhar fora do escritório. Né? A questão de flexibilidade, você ter um equipamento móvel, né, como um notebook ou uma VPN, né, para poder se conectar com a rede da empresa de forma segura. E fora, né, toda a questão cultural, a questão de premissas e tudo mais, que muitas vezes, dependendo da cultura da empresa, isso acaba rompendo, batendo de frente diretamente com essas questões culturais. Né? Então, quem não estava preparado sofreu, quem estava preparado sofreu menos. Né? Basicamente isso. E aí, falando um pouco sobre os investimentos que eles pretendem, né? Cara, cada vez mais as empresas perante essa pesquisa vão investir em transformação digital. E essa transformação digital não é só voltado em criar aplicativos, criar sites, facilitar essas coisas, mas não. A transformação digital entra num contexto muito maior que isso, né? É você conseguir encontrar novas oportunidades de negócio naquele nicho que você atua ou fora dele, né? Porque muitas vezes hoje o mundo está tão complexo que você está correlacionando muita coisa, né? Muita coisa está sendo entrelaçada. Então, é comum você acabar entrando em outros nichos de negócio. Temos a questão hoje de uma possível mudança no âmbito de, cara, como eu consigo repensar o meu processo para ele ser simples e o mais automatizado possível, né? Então, a transformação digital entra também na base do processo, né? Na base da empresa, para facilitar a forma que ele funciona, e também entra na questão das complexidades que a gente tem no dia a dia. Quanto mais complexo eu for, mais difícil eu consigo prover uma resposta rápida, assertiva, para o meu cliente ou até para os meus clientes internos, né? Então, pensando em todo esse conceito, primeira coisa que precisa ser pensado, né, e que os CEOs até levantam durante esse artigo. Cara, eu tenho que pôr uma cultura inovadora dentro da minha empresa. Cultura, a gente sabe, não é algo que se muda do dia para a noite, né? Não é algo tão simples. Então, existe um trabalho muito forte de áreas de RH, a parte consultiva ali, né? De inserir o RH no dia a dia da pessoa para mudar uma mentalidade, né? Mudar a forma de pensar. Você fornecer ferramentas que vão prover essas transformações digitais e também você ter, muitas vezes, mudar um pouco a composição dos perfis que você tem dentro da empresa para poder transformar isso de forma gradativa. Aqui tem um indicador que eu achei muito interessante, que dentro dessa pesquisa realizada pela Sambatec, cerca de 62%, 62,5% de empresas entrevistadas, elas pretendem investir de 10% a 30% em transformação digital em 2021. Isso é muito grande. 30% do faturamento é muita coisa, né? Então, realmente é um ponto onde todas as empresas estão vendo oportunidade de você encontrar realmente novos negócios, você otimizar aquilo que você já faz, né? Tem quatro grandes pilares pilares ali que ele foca, né? O Analytics, como o que é, eu digo que é a mina dos olhos hoje, né? As empresas geram muitos dados e até um tempo atrás eles não usavam isso de uma forma qualitativa, ou seja, explorar esses dados e trazer insights, trazer direcionamentos, fazer uma tomada de decisão baseada em dados, né? O data-driven, que é chamado hoje nesse contexto, né? A questão de você ter agora muitos serviços em cloud, não só serviços, mas infraestrutura em cloud, você tem plataformas em cloud, isso facilita muito uma transformação digital, né? Só pelo fato de você não ter a necessidade de construir nada dentro de casa e você ter algo praticamente pronto, apenas logar e usar, e pagar lá com um cartão de crédito, através de alguma fatura, isso já agiliza muito o processo de qualquer transformação digital, principalmente voltado a processo, tá? Um exemplo que eu posso dar sobre esse âmbito, hoje é muito comum você ter ferramentas de workflow, BPMS, ferramentas que, né, que criam ali uma solidificação dentro do processo, uma padronização. Cara, basicamente é só você fechar a assinatura, colocar o seu login, construir o processo e colocar para rodar. Isso em um dia você faz e já está em operação, vamos dizer assim, né? Já está rodando, podendo rodar aí com todo mundo já em cima dessa plataforma. E cada vez mais essas soluções que estão sendo criadas, né, como um serviço, né, elas tendem a ser menos hard-code, vamos dizer assim. Ou seja, eu não preciso digitar código para criar, né, essas soluções. Muitas vezes ele é um drag and drop, ou seja, ele já está pronto, eu só saio ligando caixinhas e faz com que ele funcione, um fluxo de processo tradicional, ou até coisas cada vez mais complexas, essas soluções estão conseguindo deixar mais simplificada para poder fazer esse trabalho de facilitar mesmo, de automatizar, a palavra certa é simplificar o processo de desenvolvimento, tá? A parte de arquitetura, né? Então, ter uma arquitetura segura, estável, sustentável é uma dos grandes pontos aqui da transformação digital. Ter essa arquitetura, e aí o cloud acaba entrando também nessa parte de ter uma arquitetura mais sustentável, né? E aí sustentável pode ser, tem diversas formas aí de serem feitas, mas repensar para que ele seja realmente escalável e que ele seja seguro e tenha todas as diretrizes necessárias aí que o bom desenvolvimento prega, né? E tem o cybersecurity que é, cara, sem dúvida nenhuma hoje é um tendão de Aquiles para muitas empresas. Investir em segurança está cada vez mais latente isso, porque o dado hoje ele é o novo ouro, o novo petróleo, né? Então, se eu não proteger os dados dos meus clientes ou os dados que eu estou transacionando ali dentro do meu processo e se tornar ele vulnerável, né, a uma exposição ou um roubo ali, né, de informações, eu posso perder muito dinheiro, tanto no âmbito de confiabilidade, quanto no âmbito de ter informações super relevantes, estratégicas, que se cair nas mãos, em outras mãos, realmente podem ser milhões perdidos, simplesmente com a utilização dessas informações. Então, qual que é o caminho que eles estão seguindo nesse processo? É realmente olhar para dentro de casa, simplificar aquilo que está ocorrendo e otimizar cada vez mais as receitas e reduzir os custos. A redução de custo, hoje, ela está muito direcionada tanto pela essa questão da simplificação dos processos, ou seja, se eu simplifico, eu preciso de menos mão de obra ali, eu preciso de menos energia investida ou aplicada naquele processo e eu consigo gerar um resultado melhor ou igual, né? E um outro ponto na relação de redução de custo é poder automatizar esse processo também com várias ferramentas, por código mesmo, por RPA ou qualquer outra tecnologia que tome decisões de forma automática, né? De forma binária normalmente, ou que esteja muito fácil de você criar ali lógicas que façam essa tomada de decisão automática. Logicamente, cada processo é um processo, mas é uma tendência aí que as empresas estão seguindo para otimizar a sua operação e tornar e usar o capital humano, né, de uma forma realmente mais de valor adicionado no negócio, para o cara pensar, tomar uma decisão, questionar, trazer novas perguntas para que a empresa consiga expandir seus horizontes, suas oportunidades, né? Tudo isso, né, que eu estou comentando aqui é lindo e maravilhoso, mas ele cai em algumas barreiras que são bem relevantes, né? A gente tem uma questão agora que a mão de obra, né, voltada à TI, voltada a essa parte de tecnologia, mesmo, né, desenvolvimento de tecnologia, ele não é hoje, essa não é uma novidade, mas ele tem uma previsão de um déficit de 260 mil vagas, né, de déficit até 2024, segundo a previsão aplicada lá no artigo. Isso é muito interessante porque nesse movimento de entrar sempre como tech, você vai precisar de pessoas com capacidade de poder falar com pessoas e falar com máquinas também, né? Então, esse trabalho e ter essa oportunidade, né, um déficit de cargos, você acaba inflando ali, inflacionando muitos salários, né? Você acaba tendo ali um mundo de oportunidades, também uma série de dificuldades ali também para poder administrar, porque você acaba gerando muito turnover e entre outras coisas. Mas essa é uma grande dor, isso não é novidade, não é algo novo, mas realmente está muito mais latente, né, a cada dia que passa, principalmente nessas mudanças que a gente tem. A gente tem agora uma outra tendência que foi muito importante, principalmente agora com o processo, né, do Covid, né, todo esse momento que estamos passando, que as empresas, no âmbito cultural organizacional, pararem de pensar e falar... Cara, e muitas empresas, né, mediram a produtividade dentro do escritório e fora do escritório e perceberam que o trabalho remoto, a grande maioria das pesquisas, apresenta que o trabalho remoto traz mais produtividade, né? Isso é interessante, logicamente, a gente tem que olhar um pouco mais a fundo, porque a pessoa, às vezes, vai acabar trabalhando mais em casa, né, acaba perdendo um pouco o foco ali e fica muito centrado no trabalho. Isso, logicamente, não é saudável, mas é um indicador importante. As pessoas apresentam ali uma certa afinidade nesse trabalho remoto, só pelo fato de não se locomover, de né, fazer todo aquele ritual de mudança e tudo mais. Tem pessoas que gostam também, mas é algo que está sendo muito discutido hoje em dia. Muitas empresas já tomaram a decisão de trabalhar só remoto, outras estão na indecisão, outras estão falando de híbrido, mas algo que agora está muito mais aflorado, até pelo tempo que está sendo, né, esse momento que a gente está tendo, né, de lockdown, de isolamento, né, é o anywhere off. Então, as empresas viram, até pelo fato de você ter uma mão de obra escassa, né? Eles viram a oportunidade do anywhere office, ou seja, você contrata a pessoa onde qualquer lugar que for, né? Eu posso contratar uma pessoa, eu tenho um escritório em São Paulo, antes eu teria que contratar pessoas num raio de 30 quilômetros, com certas habilidades, né? Com certos conhecimentos, nesse raio de 30 quilômetros, para ele vir até o meu escritório. Agora, o fato é outro, né? Eu posso pegar no mundo inteiro, qualquer pessoa, dentro desse perfil que eu preciso, ele vai ter um computador da empresa, ele vai ter a rede disponível, vai ter todas os ferramentais para poder trabalhar, só que ele vai trabalhar de onde ele estiver. Então, ele pode estar no Ceará, ele pode estar em outro país, pode estar em qualquer lugar, prestando o serviço. Isso é bem interessante, isso entra em encontro com muitas tendências de futuro do trabalho, né? Quando a gente vai em pesquisas ali do McKinsey, do futuro das profissões, inclusive fica a indicação aí, é um perfil que tem no LinkedIn, no Instagram também, que é muito interessante. A Aerolito também fala muito desses detalhes, e uma das tendências é essa mesmo, né? Você está em qualquer lugar, você vai conseguir trabalhar, porque não há mais a necessidade de você estar em loco para poder ser produtivo ou você produzir alguma coisa, né? Prestar um serviço, vamos corrigindo aqui a minha fala. Então, eu indico realmente essa leitura, ela é muito interessante, ela dá uma abrangência para muitas outras coisas, né? Principalmente nessa mudança que vai ter social, né? Porque quando a gente fala do fato de você poder trabalhar de qualquer lugar, mudam-se muitas coisas sociais, desde uma densidade demográfica, onde as pessoas acabam saindo dos grandes centros, indo para o interior, para a praia, para lugares ao redor, por questões de afinidade, por questões de qualidade de vida. Existe uma questão de outra concorrência, né? Você concorrendo na mesma vaga que outras pessoas de outros países, de outros lugares, vão estar concorrendo junto contigo. Isso gera uma concorrência até interessante, né? Diferente do que a gente já viu até hoje. Tem um movimento muito mais forte agora, né? Principalmente de vagas externas, no sentido de Europa, Estados Unidos, a Austrália também tem bastante coisa, abrindo vagas remotas, principalmente no Brasil, tá? Abertas para brasileiros, para que trabalhem para empresas de fora, de forma remota. Isso é bem interessante, até por toda a situação do câmbio e tudo mais, eu acho que isso acaba atraindo bastante, mas é um movimento muito, muito, muito interessante, porque realmente, a questão do déficit da mão de obra tecnológica, tecnológico e todas essas variáveis que estão embutidas aí, né, desde o câmbio, a questão de localização e tudo mais, eles influenciam essas mudanças de comportamento, que eu acho que vale a pena dar uma olhada. Eu acho que quando você vai, a Mari, né, a Mariana do Orientacionista, ela até comenta algumas coisas na hora de avaliar uma empresa. Cara, qual que é o grau de transformação digital esse cara tá tendo? Como ele tá pensando nisso? Como que ele tá investindo nesse caminho? Porra, é um caminho interessante? Não é? Então, eu trago aqui essa breve artigo, até novas oportunidades eu posso entrar mais a fundo em cada um dos temas, mas pode ser uma grande oportunidade até para enxergar ou ampliar o leque de observação sobre a economia e nessa, talvez não um início, mas uma maturidade aí para uma nova convergência da forma de trabalho da sociedade, né?
O coronavírus foi uma verdadeira dobra no espaço-tempo. Essa aqui foi boa para quem assistiu o filme Interestelar. Grande filme, assista esse filme. O coronavírus foi uma verdadeira dobra no espaço-tempo no aspecto preocupações do futuro. Da noite pro dia, milhões de pessoas no mundo passaram a ter de trabalhar de casa. A estrutura que era, a gente tá vendo e tudo mais, virou a nova realidade. Fazendo limão a limonada não foi para qualquer um. E, convenhamos, segue não sendo. Para além de ficar mais bem visto, os resultados de uma mudança nessa direção são notáveis, ou, no limiar, é a diferença entre você existir ou desaparecer no mercado. Fica aí a reflexão: como é que a empresa em que você trabalha se posiciona nesse mundo louco e em transformação acelerada? Vamos então nos despedindo dos nossos parceiros deste episódio número 262 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Raquel, nessa sua rotina estrelada, né? Entre um evento e outro, entre uma live e outra. Enfim, muito obrigado por abrilhantar mais um episódio aqui do Terraço Cast. Contamos com você e te esperamos na semana que vem.
É isso, gente. É isso, Caio. Ouvintes queridos, eu vou voltar para o meu evento, porque hoje não tá fácil para ninguém. Ninguém, eu digo, quem tá aqui comigo nessa correria maluca.
Muito obrigado também, Renata, nossa correspondente internacional, que sempre traz atualizações tão pertinentes e, vez ou outra, muito esperançosas, como no caso de hoje. Muito obrigado, Renata. Valeu mais uma vez por este episódio e te esperamos na semana que vem.
Era isso que eu tinha para falar essa semana e até semana que vem.
E também muito obrigado, Douglas, por essa apresentação tão detalhada e direta a respeito de como é que transformação digital está sendo encarado na prática no tempo presente. Muito obrigado, meu querido, e não fica muito tempo sem participar não, que agora que você voltou, o pessoal vai cobrar quando notar que você ficar um tempo fora de novo. Valeu, meu querido, aquele abraço.
É isso aí, valeu, Caioba. Um abraço, pessoal.
Então é isso, né, pessoal? Recadinhos aqui que você que já nos ouve, já conhece, você que nos ouve, seja bem-vindo. Você que tá na esteira agora, você que acabou de sair da academia, você que tá no deslocamento pro trabalho, que acabou de dar uma volta de bike, você que tá tentando entender por que as pessoas estão bravas com CPI, estão gostando de CPI, independente de como é que você chegou até este episódio de hoje, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, eu faço aqui um agradecimento a você. Afinal de contas, se não fosse a sua audiência, nós não estaríamos compenetrados a voltar semanalmente todas as sextas-feiras para analisar três tópicos de economia, política e assuntos afins que impactam a sua vida, e nem compenetrados também a trazer convidados e convidadas especiais quinzenalmente às terças para discutir aqui. Então, se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no agregador de podcasts que você estiver nos ouvindo, e se você gostou desse episódio, de outros episódios ou do podcast como um todo, passe a palavra adiante, traga mais gente para ouvir o Terraço Cast. Lembrando a vocês que aqui na descrição deste episódio estão o Economia em Pílula, que é a maneira mais direta e democrática que o Terraço já encontrou até hoje de explicar temas básicos de economia que ninguém queria te explicar em até um minuto. E até um minuto mesmo, não é conversa fiada. Nós estamos no Instagram, @economiaempilula, feitos aí os vídeos, os conteúdos por este que vos fala, e também por Arthur Solo. E os vídeos também estão indo para o nosso canal no YouTube. E lembro a vocês também que o link para o nosso primeiro e-book está na descrição, 10 motivos para aprender mais sobre economia, o jeito mais legal que você vai encontrar para discutir sobre economia de uma maneira um pouco mais racional e menos brigada. Paz nos estádios, já diria o sábio. Procure o Terraço Econômico em todas as nossas redes sociais. Nós estamos lá no Instagram, no Telegram, no Twitter, no LinkedIn, no Facebook, no WhatsApp, no YouTube. É só você procurar por Terraço Econômico que certamente você vai nos encontrar. E é claro, não se esqueça jamais que todos os nossos conteúdos estão ancorados lá no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Aquele abraço, com todas as medidas de segurança que essa época pandêmica que ainda vivemos demanda, e até o próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.